Diga lá, minha querida, porque é que gostava de casar no Santo António?
Eu estou desempregada e ele também.
Olá a todos e bem-vindos a uma edição especial do Watch Party, o podcast Cinema e Séries da Renascença, gravado no Centro Cultural de Belém, na antestreia do novo filme de Ruben Alves, Santo António, o Casamenteiro de Lisboa. Eu sou a Daniela Espírito Santo e só estou aqui por causa do meu último nome, Espírito Santo, claramente. Não podia faltar um filme sobre um comparsa meu, o Santo António.
Meu nome é Inês Braga Sampaio e só para causar guerra vou dizer gosto mais de Santo António. De São João, aliás. Falha-lhe logo.
São João. E eu sou o João Malheiro e apesar de me chamar João, eu prefiro São Pedro da Afurada, em Vila Nova de Gaia. Temos connosco um belo grupo de atores que faz parte do elenco do Santo António e que nos vão tentar convencer a gostar também deste santo. O filme é realizado pelo Ruben Alves, que também já passou pelo Watch Party. E este filme estreia-se esta semana nos cinemas, conta então com um elenco de luxo. Temos aqui o Nuno Nolasco e João Catarré. Nuno, começo por ti. Okay. Como é que é fazer uma personagem que é um empreendedor que parece estar mais preocupado com o negócio do que com o amor?
Bom, primeiro isso é um statement assim já bastante forte, que também não sei se eu corroboro ou não.
É do press release.
Exato, eu sei. Não, na verdade, primeiro, olha, obrigado por estar aqui convosco e foi um privilégio trabalhar com o Ruben, ou seja, eu sou um grande fã do trabalho dele, desde a Gala Dourada, a Miss França, mesmo a série que ele fez agora na Prime, os Court Boys. Portanto, e ele para mim tem uma coisa muito importante que é consegue filmar para as grandes massas, mas com uma sensibilidade e com uma sensibilidade muito artística e muito de nicho. E portanto foi assim mesmo um grande prazer estar aqui neste filme. A minha personagem, Tiago, pois é um bocadinho isso, é um empreendedor, ele já tentou, ele tem muitas ideias para muitos negócios, todos eles um bocadinho falhados, mas ele tenta por todos os lados.
É um fura-vidas.
É um fura-vidas, sim, nem sei se ele é um fura-vidas, porque acho que se ele fosse um fura-vidas ele conseguia concretizar. Eu acho que ele tenta muito porque tem também sempre um olhar muito julgador da Sofia, portanto que é interpretada pela Inês Aires Pereira, que é uma mulher precisamente o oposto. É uma mulher super pragmática, estruturada, equilibrada e eu sou um bocado, atiro para todas as direções e isto causa claramente aqui um desconforto entre os dois. Mas eu quero crer que se calhar através destes casamentos de Santo António a coisa possa correr bem, vamos ver.
Tu, João, o António não é propriamente um santo, mas pode ter a oportunidade de ser feliz e casar. Apesar de estar na prisão.
Mas chama-se António.
Chama-se António como o santo.
O título do filme não vem ao calho.
Ah.
É o Santo António.
Não nos vais dar aqui spoiler.
Não corrou bem.
Tal como o Tiago, será o casamento a prioridade da tua personagem?
Para o meu António, para a minha personagem, o casamento é prioridade desde que ele tem 5, 6 anos. Ainda há bocado estava a comentar isso, que não vem escrito na descrição da personagem, nem contextualizado dentro do filme, mas eu acredito que o António e a Fátima, a Fafá, sejam namorados desde os 5, se calhar é muito cedo, mas talvez para aí dos 13, 14 anos. Portanto, é uma vida em comum que já vem, tem um longo passado e há o desejo de um longo futuro para sempre, para o bem e para o mal.
Fizeste esse trabalho de ir para lá do que estava no guião de ser um passado dessa personagem.
Claro. E quando comecei na construção da personagem juntamente com o Ruben, levou-me para aí, para esse lado. Todas as características que o António tem demonstram uma lealdade para com a sua parceira, a sua mulher de vida, a sua mais que tudo, e por isso é que eu estou a dizer o que estou a dizer agora. Mais coisas sobre a personagem?
Bom,
é isso?
Sim.
Então, o António é um indivíduo que usa, em nome do amor, chega a usar uma pulseira. E sobre isto eu não vos posso dizer mais, porque senão ia desmascarar aqui muitas coisas. É um puro lisboeta de bairro típico português que tem como objetivo casar com a Fafá. Está um pouco condicionado de certa forma, mas tem grandes planos para que isso aconteça e para que a vida deles seja muito feliz e que tenham muitos filhos. Portanto, ele já tem um plano muito longo para a vida em casal e em comum e vai fazer tudo para que isso aconteça, independentemente das circunstâncias.
Uhum. Ao contrário, na verdade a minha personagem é precisamente o oposto do António, eu acho, porque se o António por um lado quer mesmo ver uma salvação e uma solução no casamento, eu vejo também uma solução, mas é nunca no amor. Ou seja, é claramente uma coisa pensada de outra maneira.
A tua fafá não é...
A minha Sofia, ou seja...
A tua Sofia não é uma fafá.
Exatamente, não tem nada... É o oposto. Eles os dois estão movidos claramente pelo amor e depois isso trará outras coisas. Nosso é uma coisa muito mais interesseira, parece-me.
Agora, isto é um filme sobre a importância da tradição, mas também... A forma como, se não tivermos cuidado, ela pode acabar vendida a certos interesses e, no fundo, perder a sua identidade. É também algo que reflete a Lisboa e Portugal atuais?
Sim.
Sim, não só Lisboa, mas acredito, ainda há bocado estava a falar sobre isso, todas as cidades europeias hoje em dia estão um bocadinho descaracterizadas da sua identidade. Lisboa é mais uma que encontra esse caminho. O facto de o Ruben ter pensado nos casamentos de Santo António, que é tão nosso e só nosso, e usar isso como ferramenta para ilustrar que um estrangeiro pode chegar aqui e pode querer comprar este evento que é tão tradicional e tem a nossa raiz, demonstra bastante isso. Mas lá está, e sente-se perfeitamente. Eu lembro-me de vir a Lisboa quando era jovem. E Lisboa já perdeu muitas das coisas que tinha na altura. Vemos uma Lisboa completamente diferente. E acho que isso...
Eu acho que aqui é mesmo, ele pega precisamente naquilo que eu acho que para nós, por mais que vejamos a cidade a ser gentrificada e a perder a sua assinatura, se há coisa que eu acho que é mesmo difícil de pensar, deixar de ser portuguesa, são os casamentos de Santo António, ou pelo menos os santos, ou as festividades,
as marchas,
etc. E ele vai precisamente pegar nisto para nos pôr à frente. Então, e se... O que é que acontece se de repente até isto for gentrificado, até isto for vendido? E eu acho que isso é um plot maravilhoso para desenvolver todas estas histórias, que não é à toa que estes seis casais são escolhidos precisamente por todos eles também já estarem a sofrer dessa gentrificação, parece-me. Ou seja, cada um à sua maneira já está a falhar consigo mesmo, estão todos em ruptura. E vamos tentar perceber de que maneira é que o Santo António, de que maneira é que a tradição pode recuperar,
salvá-los
um bocadinho dessa...
É exatamente
até
isso.
Porque essa quase venda de algo que é tão português, da identidade portuguesa, os santos, cria logo no próprio espectador um choque inicial grande, não é?
Exatamente.
Que suscitará logo o interesse de perceber, mas, ou seja, também pode suscitar a reflexão.
Claro. Não,
é esse o objetivo, não é?
Eu acho que sim. Tal e qual como A Gaiola Dourada, eu acho que era daqueles filmes que nós víamos e por muito que nos estejamos a rir e por muito que choremos, é uma coisa altamente real. Quer dizer, nós identificamos-nos com aquilo tudo, não é? Aquilo é uma coisa mesmo real. Naquele caso, as personagens, os portugueses imigrados em França. E aqui eu acho que vamos ter exatamente isso. É muito real. Eu acho que vai ser mesmo um choque com... Eu acho que nós não queremos perder isto.
Exato. Então, e vocês foram aos casamentos de Santo António deste ano para fazer research ou não?
Não.
Eu por acaso estive lá, mas porque eu sou padrinho das marchas. Portanto, as marchas fazem parte da minha vida já há 5 anos.
Ninguém fez meta-dating.
Agora, por acaso, nós nunca temos contacto com os casais dos casamentos. Este ano, por acaso, eu conhecia um, porque a madrinha que está comigo no bairro de Carnida, Margarida Antunes, que também entra no filme, curiosamente, os melhores amigos deles foram selecionados para casar este ano pelos casamentos de Santo António. Então, foi o único, primeiro casal que eu conheci, mas já tínhamos filmado o filme. Portanto.
Sim, eu como pesquisa da minha personagem, fiz questão de não ir.
Exato. Sim,
sim.
Mas é verdade, nenhum de nós sabe o que é aquilo.
Não.
Só suja. Não.
Aliás, a mim ia-me deturpar um bocadinho a personagem.
Claro.
O teu meta-acting passou por não ir.
Exatamente.
Isto, lá está, uma história verdadeiramente portuguesa, mas que nós também vamos levar lá fora, porque para além dos cinemas, vai depois estrear-se na Disney, e temos aqui o logótipo da Disney.
É verdade, é o filme português.
É uma nova plataforma de streaming que conquistamos com uma produção nacional. É de facto um passo em frente, também importante para a indústria portuguesa.
E é o primeiro filme português a estrear-se nesta plataforma.
Sempre, é verdade. Que é uma plataforma que nós sabemos que é uma marca muito seletiva com quem é que se associa, portanto é relevante.
Vocês veem isso como uma conquista?
Só por si é uma conquista, claro que sim. A Disney é a Disney, não é? Vamos estar aqui a frisar, já existe, já criou muitas histórias, já tem um... Todos nós conhecemos a Disney, desde crianças até aos dias de hoje, e termos um filme, o primeiro filme português representado na Disney, acho que é motivo de orgulho. Orgulho até para nós, como atores, estarmos lá representados no filme do Ruben Alves, que é um criativo e é um realizador mágico e que tem um ponto de vista muito sensível e muito especial sobre os portugueses.
E acho que se nós já temos por outra parte muitos filmes noutras plataformas, acho que de facto se há pessoa que encaixa bem para entrar neste catálogo Disney é precisamente o Ruben, porque ele tem essas características mágicas, tal e qual como o João estava a dizer.
Tem também um cinema colorido.
É mágico, é mesmo, eu acho que é...
E é português, mas não deixa de ser meio universal,
ele,
não é?
Total. No ano passado ele tinha-nos dito precisamente que achava que este romance cómico, mas também muito genuíno, encaixava na marca Disney também.
Não, sim, e acima de tudo é a prova viva este filme que o amor é universal. Sim. Não é de uma cidade nem de um país... Todos nós amamos, cada um à sua maneira e cada casal de maneira diferente, portanto, eu acho que
o Ruben concilia perfeitamente essa coisa entre a comédia e a emoção, aquela emoção mesmo que eu acho que é muito característica da Disney também, não?
Exatamente.
Que é aquela coisa de tu ficas mesmo enternecido ao ver aquilo, ou triste também.
Sim.
E isso faz parte, ou seja, o Ruben tem isso nos seus filmes. Portanto,
não, e neste filme em específico muito. Também há, pelo que eu ouvi dizer, porque ainda não vimos o filme. Mas há muitas partes cómicas, mas depois a melancolia de Lisboa, do Lisboeta, do português, traz-nos para uma tristeza.
E dessa perda.
Ai, temos fado, então.
Temos fado.
É verdade.
Como é óbvio que temos fado.
Não podia falhar.
Então, olhem, nós costumamos no nosso podcast, costumamos desafiar as pessoas a recomendar um filme ou uma série para as pessoas verem no fim de semana, mas neste caso não vamos obrigar-vos a isso. O que sugerimos é que convençam, entre aspas, as pessoas a ver este filme, o
em
Santo António, o Casamento de Lisboa, em 30 segundos.
Vai começar no Arraial.
Eu um pedido para cantar.
Não.
A Sara Correia já está ali atrás. A Sara Correia.
30 segundos para convencerem as pessoas a irem este fim de semana a ver o Santo António, Casamenteiro de Lisboa.
Bom dia. Galão pingado e meia torrada, só chuto.
Já não fazemos torradas. Agora temos sandes, pancakes e avocado toast. Quero comer o que se muda.
Bom, vão aos cinemas ver o Santo António, Casamenteiro de Lisboa, o filme de Ruben Alves, que eu acho que vão ver o epíteto da Portugalidade, do amor, da melancolia, do fado... De João, backup.
Ok. Estava
os últimos 15 são teus.
Venham porque vale a pena ver precisamente isso que estava a dizer há bocado. É um filme que transmite que o amor é universal, existe em todo o mundo, mas especificamente este filme, como sendo um filme português feito em Lisboa com uma tradição portuguesa, vai despertar muita curiosidade e despertar a memória de todos os portugueses para uma coisa que é tão nossa e que pode ficar em perigo de ir para um país estrangeiro. Portanto, e para além da comicidade que temos e a melancolia que...
E um elenco de luxo.
De luxo. De luxo mesmo. É verdade.
Boa, desculpa.
Não, eu estava...
Obrigado.
Foi mais de 30 segundos, mas está tudo bem. Está
perfeito. Está perfeito.
Este filme é muito mais do que 30 segundos.
É isso. Para cantar é agora?
É isso.
Não, não.
Se alguém quiser dar uma...
Não, está tudo bem.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigado.
Boa estreia. Bom Arraial e bom Santo António.
Obrigado.
E temos aqui, de repente, Ana Bola, no nosso Arraial, no Arraial do Santo António, Casamenteiro de Lisboa. Vamos aproveitar a oportunidade, como é óbvio.
Vamos a isso.
Ana, como é que é trabalhar com o Ruben Alves?
Com o Ruben é uma maravilha.
É, não é?
Eu já conheci o Ruben há alguns anos e chegámos a jantar juntos e a beber uns copos e tal, e eu sempre achei que um dia ia trabalhar com ele. Enfim, passaram alguns anos valentes e de facto quando ele veio fazer este filme convidou-me, eu fiquei muito, muito contente, porque acho o Ruben um excelente realizador. A Gaiola Dourada foi um belo filme. Eu tenho acompanhado as coisas que ele faz em França, algumas séries. Ele é realmente um excelente realizador. E eu, quando li o guião, foi a primeira coisa que fiz, obviamente, e que os atores fazem, achei que o guião já tinha lá tudo. E quando tu tens um guião de comédia, que é muito difícil de escrever, e já lá tens tudo, é pá, só se os atores e os realizadores e os técnicos forem os grandes canastrões, é que não sai um filme... Eu não digo extraordinário, porque eu nem vi o filme ainda, mas, enfim, um filme que se deixa ver e que pode divertir as pessoas. E eu acho que é isso que vai acontecer com este filme, sinceramente. Eu não vi, vou ver hoje pela primeira vez, mas acredito que seja um filme não só muito divertido, que de facto é uma comédia, mas não é uma comédia, digamos que ela tem algumas nuances.
Não é oca, não é? Não é oca.
Não é oca. Também não vais para casa ler Nietzsche a seguir, não é?
Fica-se atenção, a pensar, né? Um pouco como é que está Lisboa e Portugal.
Exatamente,
não é?
Tem essas chamadas de atenção. E tem também personagens que não são só bonecos divertidos, que têm as suas camadas, que têm os seus temperamentos, as suas fragilidades. E acho que o Ruben fez uma coisa muito gira, que tem a ver com uma das características dos portugueses, que é a nossa melancolia. Nós, sim, podemos estar muito divertidos, mas somos um pouco um povo melancólico.
Sim. Então, já agora que falas dos personagens, conta-nos um bocadinho mais sobre a Maria e a seu desejo de casar as filhas.
A Maria é uma popular da Alfama que usa marcas fingidas e que tem a mania das grandezas. É uma mulher popular, muito, muito mandona, mas que depois percebes que isso também acontece porque ela não teve uma vida fácil, claro, como é normal, é a vida. E o sonho dela, que era casar com o Santo António, foi casar as filhas nos casamentos de Santa...
Passou então, o sonho para as filhas.
Sim, engendrou ali os casamentos, sem as filhas saberem, obviamente, e agora não posso contar mais nada. Vou ver ao cinema.
Tem que ser ver o filme. No making of, a Inês Aires Pereira, a certo ponto, diz que adorou estar no set para aprender com as lendas da comédia portuguesa. Como é que foi esta experiência de trabalhar um elenco tão bem composto?
Eu não penso nisso. Eu adoro os meus colegas mais novos, mesmo. E jamais me passaria pela cabeça estar a ensinar alguma coisa a alguém. Agora, eu fiz a mesma coisa que eles, toda a minha vida. Estive a ver os mais velhos na altura e se calhar aprendi alguma coisa. Portanto, percebo perfeitamente que eles estejam. Nós é que não sentimos isso, eu não sinto isso.
Sai com naturalidade.
Sim,
do contacto, não,
nem penso nisso.
Sim, sim.
Agora, se eles aproveitam isso, acho muito bem, francamente.
E também teve colegas com quem já trabalha há décadas.
Sim, mas não contracenei com eles, porque eu não contracenei
não
com
há
toda
misturas.
A gente.
Não há misturas. Sim. Este é um filme que fala da importância da tradição.
Da tradição. Sim.
Da forma como continua a fazer sentido nos nossos dias e como está a ser um bocadinho vendida.
Desleixada, sim, para não dizermos outra coisa.
Como é que
vendida, lá está.
É uma comédia sobre os desafios de Portugal também.
Sim, eu não sou nada tradicionalista, sou lisboeta, nunca, toda a vida me desafiaram a fazer as marchas de Lisboa e eu não sinto nada, não sinto isso, mas percebo perfeitamente que as pessoas sintam e sobretudo gostaria que não nos destruíssem coisas absolutamente maravilhosas, como prédios, como lojas, como whatever, em casas de sardinhas em lata. Eu prefiro...
Pastéis de Belém.
Pastéis de bacalhau por todo lado.
Portanto, acho que eu gosto da modernidade e acho que sim, e o tempo mudou, o mundo mudou, o tempo passou e é muito importante investir nisso.
Mas não se pode perder a essência de...
Mas essa essência poderia coabitar perfeitamente com essa modernidade e isso, eu acho que isso não está a acontecer, francamente.
Então, e como é que é a tua Lisboa?
A minha Lisboa é muito bonita, venho cá assim de 3 em 3 meses. Eu não moro em Lisboa, não sou muito urbana, portanto gosto muito de Lisboa, acho uma cidade muito bonita, mas como já disse, não sou alfacinha, mas não sou alfacinha, sou uma mulher da praia e do campo, portanto eu já não moro em Lisboa há 40 anos,
sim,
mas gosto de vir a Lisboa. Só que venho cada vez menos, porque essas coisas, essas modernices que não são modernidades, modernices incomodam-me francamente. Acho que não tem de se manter tudo, mas há coisas que também, caramba, não é? Calma.
É isso. Pronto, vamos acabar.
É isso.
Só. Nós convidamos sempre toda a gente, em 30 segundos... recomendar-nos qualquer coisa, um filme, uma série para vermos no fim de semana.
Vou-te falar de uma série que vi a semana passada e que adorei. Está não sei onde, mas procura. E também não me lembro bem do nome, mas é uma coisa do género. Margot precisa de dinheiro.
Sim, ah, sim, está
na Apple, está na Apple TV.
É
fantástico,
Eu adorei.
Sim, senhora.
E a minha colega Michelle Pfeiffer está muito bem, está toda esticada.
Toda jeitinha.
Está muito bem.
É verdade.
Mas é uma série giríssima, não é?
Sim,
pronto, está recomendada.
E também recomendo a Santo António.
Não, isso é no cinema. Isso é cinema. Se não vão ao cinema, se eu sei que não vão ao cinema, ponho-me à porta dos cinemas. Não, mas a sério, vão ao cinema, ver cinema de todas as nacionalidades, mas vejam cinema português. Os realizadores empenham-se tanto para fazer os filmes, têm que ir embora.
Muito obrigado, muito obrigado.
E pronto, assim acabamos este podcast especial Watch Party em pleno Arraial do Santo António.
E no próximo episódio, mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras.
Até lá podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. E não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app que mais gostam de usar e de enviar, claro, as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt.
Este podcast tem sonorização de Rui Fernandes, ilustração de Rodrigo Machado, teve o apoio à produção da Catarina Cascabulho, do Manuel Cabral, Paulo Teixeira, José Luís Moreira, e tem um agradecimento especial à ajuda da equipa da NOS, que organizou esta estreia e nos fez este convite, em particular à Carla Alves, e também à equipa da Renascença, liderada pela Dina Isabel e pela Rita Rosa, a quem agradecemos. Já sabem, a partir de quinta-feira, Santo António já está no cinema, e até para a semana.